A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. Nós vamos falar hoje sobre a 16ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que está acontecendo durante toda esta semana. Quem está comigo para essa entrevista é o Dr. Ariel Nicolai César Dias. Ele é magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Foz do Iguaçu. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo. Muito boa tarde, magistrado.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado. Uma satisfação estar aqui falando contigo um pouquinho para os nossos ouvintes.
Exato, muito obrigada. Bom, para começar então, magistrado, gostaria que o senhor falasse a respeito, né, dos objetivos e da abrangência da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que está acontecendo aí na sua comarca também.
A Semana da Justiça pela Paz em Casa, na verdade, é um movimento nacional, né, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, está na sua 16ª edição, e o objetivo, né, dessa campanha é trazer visibilidade para a problemática da violência de gênero contra a mulher, mostrar o trabalho que o Poder Judiciário vem fazendo nessa temática, então dava visibilidade ao problema e também ao trabalho, né, que o Poder Judiciário, os juízes fazem no seu dia a dia para superar esse problema, como que se trabalha, o que que faz. Então nessa semana o Poder Judiciário intensifica julgamentos, intensifica o número de audiências e participa também de entrevistas, profere palestras nas comunidades. Então, cada juiz na sua comarca faz um trabalho local para mostrar aquilo que está sendo feito nessa matéria.
A importância da participação do Tribunal de Justiça do Paraná, do nosso Judiciário Paranaense, é fundamental nessa questão, não é mesmo, doutor Ariel?
Sem dúvida, Patrícia, porque o Paraná registra altos índices, né, de violência contra a mulher. E o Poder Judiciário do Paraná faz um trabalho muito bonito nessa área. Tem muitas atividades feitas nas mais diversas comarcas aqui do estado do Paraná. E muitas vezes a população não tem conhecimento de todo esse trabalho que é feito. Então é essencial para a população paranaense a participação do nosso tribunal nesse tipo de iniciativa, como a Semana da Justiça pela Paz em Casa.
E magistrado, na comarca de Foz do Iguaçu, aí, por ser uma região de fronteira, os números de violência contra a mulher são ainda mais assustadores no nosso estado?
Na realidade, assim, eu não tenho os dados das outras comarcas, né?
Sim.
Mas o que a gente percebe, assim, pelo que a gente acompanha, é que, na verdade, os índices são bastante altos aqui em Foz do Iguaçu. É um tipo de problema muito comum aqui na fronteira, mas não é só aqui. Na verdade, pelo estado todo, os números são alarmantes, assim, assustadores. Então, a gente pode dizer que os números aqui em Foz do Iguaçu são altos, mas não é uma exclusividade, é um problema exclusivo da fronteira. É um problema de todo o território paranaense e, na verdade, brasileiro, né? Então, os índices são alarmantes realmente, mas em todo o estado e em todo o Brasil.
Quando falamos nesses índices de violência contra a mulher, quais são os tipos de agressão, né, que a mulher sofre?
Na realidade, né, quando a gente fala em violência contra a mulher, geralmente vem, né, na cabeça das pessoas a questão da violência física, né, agressão física contra a mulher, mas a Lei Maria da Penha trata dessas questões, e são várias as formas de violência, né? Não é só a forma, não só a violência física, mas nós temos a violência moral, a violência sexual, a violência psicológica. São uma série de violências além da violência física. Então, é um problema muito amplo. Então, ameaças são formas de violência contra a mulher, Tem a violência patrimonial também, quando o agressor eventualmente tenta tirar os meios de subsistência daquela mulher, né? Pratica atos patrimoniais para não deixar ela ter autonomia, retira bens, tenta de toda forma assim, violar aquela autonomia financeira da mulher para ela não poder sair daquela situação, né?
Sim.
Temos também a violência psicológica, que são aqueles casos em que o agressor faz chantagem, que tenta controlar a vida da mulher, faz perseguição contumaz dela. Enfim, é uma gama muito grande de formas de violência, de atos que caracterizam essa violência contra a mulher. Então, não é limitado não à violência física, aquela, né, que a gente imagina, assim, a agressão, o chute, o soco, o assassinato. Isso também é uma forma grave de violência, mas temos muitas outras formas que integram esse tipo de violência.
E a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, magistrado, traz impactos significativos na prestação jurisdicional em casos de violência doméstica, dessas agressões contra a mulher?
Sem dúvidas. Fim da semana, né, o Conselho Nacional de Justiça, que coordena esse programa, consolida os dados, os números de atos praticados, de audiências realizadas, de iniciativas feitas por todo o Brasil. E os números, assim, a produção do Poder Judiciário nessa semana de atos praticados, de iniciativas, é muito, mas realmente muito grande. Então mostra o grandioso trabalho que é feito no Brasil inteiro, né, durante essa semana. E isso evidencia medidas eficazes que o Poder Judiciário está tomando, adotando, para combater esse problema. Então, realmente, assim, os impactos são positivos. A gente vê que durante essa semana é um problema que está no... o Poder Judiciário trabalha, né, com essa temática, com esse
Sim.
problema da violência contra a mulher ao longo do ano inteiro, então não é só durante a semana, né?
Sim.
Todo ano os juízes diariamente estão enfrentando essa questão, mas nessas semanas há uma concentração de atos, então uma intensificação desse trabalho. E isso é bastante importante porque mostra para a sociedade, né, que o Poder Judiciário está sim preocupado com essa questão, que não é uma coisa menor, que é uma coisa que atinge todos nós e que o Poder Judiciário, através de seus juízes, está preocupado com essa questão e fazendo o seu papel para diminuir esses índices.
Falando na participação da sociedade também, quais atitudes, magistrado, podem ajudar a diminuir a incidência desses crimes contra a mulher?
Esse é um problema bastante complexo, né? Que tem um fundo principalmente cultural. A violência de gênero contra a mulher, né, ela tem como origem uma sociedade como a nossa, patriarcal, machista. Então, a violência acaba sendo uma violência estrutural, acaba sendo uma violência que é passada de geração para geração ao longo do tempo. Então, medidas, né, como a Semana da Paz em Casa, iniciativas como essa, campanhas, são importantes, mas o que a gente acredita que vai mudar a longo prazo essa realidade é a educação, né? É educar a população, educar todo mundo desde a primeira infância, né? E quando a gente fala em educação, a gente fala em sentido amplo. Então, educação lá na pré-escola, educação infantil, educação das nossas crianças, quando estão um pouco maiores, no ensino médio, educação na faculdade, educação dentro do Poder Judiciário, dos juízes, de todos os operadores que trabalham com a Lei Maria da Penha. Então, quando a gente fala em educação, a gente fala em sentido amplo, porque como é um problema, né, estrutural, um problema cultural, a gente só muda a cultura é fruto, né,
Sim.
da sociedade. A gente só muda esse tipo de cultura através da educação, não tem jeito. Então, a gente precisa, assim, né, uma das formas de combater é realmente que as mulheres façam as denúncias, que levem esses casos ao conhecimento das autoridades, isso é essencial, né? que elas procurem ajuda, saibam que não estão sozinhas, que tem todo um aparato estatal para ampará-las nesse tipo de problema que é tão difícil de enfrentar, mas ao mesmo tempo o que a gente precisa é de iniciativas como a própria Semana da Justiça pela Paz em Casa, que tem um cunho educativo, né? Porque a gente precisa mostrar para a sociedade, na verdade, que a violência contra a mulher não é algo natural, que não é algo tolerável, que não é algo aceitável, e que é algo que é uma realidade que sim, a gente pode mudar, a gente pode alterar, entendendo que, né, não existe justificativa para qualquer tipo de violência contra a mulher, que a mulher não pode ser tratada como propriedade do homem, que a mulher não pode ser tratada como uma coisa, que a mulher tem que ser tratada com igualdade, todos são iguais. Então é uma campanha, na verdade, pela igualdade entre todos, né?
E, magistrado, ainda há muitas mulheres, né, que sofrem algum tipo de violência e que não agem, se calam por medo ou por vergonha, né? Qual conselho o senhor dá para as mulheres vítimas?
Então, Patrícia, nessas situações, na verdade, o fato é que a partir do momento em que a mulher está numa situação de violência, está sofrendo ameaças, em situação de risco ela já está, né? Então, essa questão, mas eu tenho medo de fazer denúncia, de ele fazer alguma coisa, o fato é que a partir do momento que ela já está sob ameaça, num cenário de violência, em risco ela já está. Então, se ela não fizer a denúncia, não procurar as autoridades, na verdade, esse risco só aumenta. As estatísticas, as pesquisas mostram que o assassinato de mulheres, né, por razões de gênero, dos feminicídios, que a gente tanto fala, né, as estatísticas mostram que a sua maioria acontece em situações nas quais as mulheres não tinham procurado as autoridades para buscar proteção. Então é importante, em risco ela já está aí, então é essencial que elas procurem as autoridades, a principal porta de entrada, né? São vários os caminhos, mas a principal delas para facilitar o acesso à justiça é a delegacia de polícia. Então o que a gente orienta é que as mulheres que estão nessa situação de violência rompam essa barreira do medo e procurem a polícia, façam o registro, denunciem as agressões, denunciem as situações. Elas não precisam, para ir até a delegacia, ter provas, ter maiores Sim. elementos, né? Porque às vezes a mulher pensa, mas eu não tenho nada que prove o que eu estou passando, não tenho documentos. Não, elas estando na situação de violência, elas procuram uma autoridade policial, que aí vai ser instaurado o procedimento próprio, as vítimas podem requerer medidas protetivas, e a polícia daí vai se encarregar de fazer a investigação, de ir atrás dessas provas, né? Claro que a gente precisa da colaboração da mulher nisso, né? Na produção dessas provas, mas não é por não ter naquele momento a prova material em mão do que está acontecendo que a mulher deve deixar de procurar. É essencial que ela sempre procure a delegacia, sempre busque ajuda estatal para que ela não enfrente esse problema sozinha.
E, magistrado, podemos dizer que é um ciclo de violência? Um homem agressor por uma ou duas vezes pode estar dando início a um ciclo que vai aumentando, a mulher não percebe, e muitas vezes ele só vai parar se chegar ao feminicídio?
Exatamente. A violência contra a mulher, né, de gênero, ela tem características próprias, ela tem todo um ciclo, como tu bem colocou, e, na verdade, assim, são raríssimos os casos em que a mulher é assassinada de um dia para o outro sem que tenha acontecido atos pretéritos de violência, né? São pouquíssimos os casos que acontece dessa forma. Ele foi lá e simplesmente, do nada, assassinou a mulher. Não. Geralmente tem todo um histórico de violência. Essa violência começa através de pequenos atos. Então, ela começa um pequeno xingamento, fala mal da mulher, fala que ela é uma inútil, fala isso, fala aquilo. Começa com essas pequenas agressões verbais.
Sinais que o agressor vai dando.
Isso. Depois dessas agressões verbais vão virando ameaças, passa a ameaçar, já de repente vira uma violência pequena, física pequena, um tapa, um empurrão, um puxão de cabelo. E quando vira uma violência física maior e que, de repente, vira um assassinato dessa mulher, vira um feminicídio, uma morte dessa mulher pelo fato dela ser mulher. E aí a gente chega no feminicídio. Então, a gente precisa que as mulheres façam essas denúncias, que não tenham medo de procurar as autoridades diante do menor sinal de violência, não tem que esperar a coisa ficar grave, entendeu? A própria Lei Maria da Penha prevê, né, que toda forma de violência contra a mulher é uma violação aos direitos humanos. Então, toda mulher tem direito a viver uma vida sem violência. Então, no sinal da menor agressão, no primeiro xingamento, na primeira ameaça, na primeira... a lei, inclusive, prevê lá, né, que pode haver ação policial, não precisa nem ter ocorrido o ato de violência. Tanto na iminência de ocorrer, já está autorizada a ação estatal. Então, é fundamental que a mulher, a esses primeiros sinais, já denuncie, já procure as autoridades, exatamente para que não chegue na violência mais grave, que é o feminicídio, né?
Falando em feminicídio, magistrado, nós não podemos negar os avanços que tivemos desde a promulgação da Lei Maria da Penha no nosso país. Mas o que nós precisamos entender ainda é por que os números de violência, mesmo com a Lei Maria da Penha, crescem e por que tantos números de feminicídio no Brasil?
Então, Patrícia, essa é uma questão, como que eu coloquei, bastante complexa, né? A Lei Maria da Penha é uma lei que deu certo, é uma lei bastante positiva, que mudou uma realidade, né? A gente tem uma realidade antes da Lei Maria da Penha e hoje a realidade mudou completamente. A gente tem mais de 13 anos aí da Lei Maria da Penha, né? E realmente houve uma mudança muito grande. As mulheres estão denunciando mais, estão procurando as autoridades. Mas a gente vê, assim, nos juizados do Brasil inteiro, um incremento muito grande do número de casos denunciados, do número de situações que estão sendo levadas ao conhecimento do Poder Judiciário dessa questão. Então, a gente vê que as mulheres estão sim, denunciando, mas ainda assim os índices são muito altos, né? E aí entra naquela questão que eu coloquei anteriormente, né? É uma questão de educação, né? Quando a gente procura autoridade, aquele caso enfrentado, né, aquela situação pontual daquela mulher que está em violência, é tratada pelo Estado, é acompanhada, mas enquanto a gente não mudar a mentalidade da sociedade como um todo, enquanto a gente não educar a nossa população por essa não violência contra a mulher, a gente vai continuar com esses índices, com essa violência toda. Então, eu acredito que, assim, nós tivemos um grande avanço com a Lei Maria da Penha, né? Demos um passo enorme, trouxemos o problema para o debate público, foi dada visibilidade à questão, e acho que agora a gente precisa avançar e enfrentar essa questão de educação, de educar as nossas crianças pela não violência, pela igualdade. Todos somos contra a violência e a gente precisa ensinar na nossa população que isso não é tolerado. Então é essencial para diminuir esses índices a gente trabalhar com a educação.
Ou seja, o senhor acredita que a família já tem que passar isso para as crianças, desde pequenininhos, meninos e meninas, essa questão da igualdade de gênero, magistrado?
Exatamente, sem dúvida, isso é essencial que seja trabalhado, porque na verdade esses comportamentos machistas são replicados, né? A gente repassa isso para as nossas crianças, e aqui quando a gente fala em comportamento machista, não é só o homem, né? Porque a mulher também pratica atos machistas, todos nós, né? Somos frutos de uma sociedade essencialmente machista, então homens e mulheres acabam replicando esse tipo de comportamento, essa cultura, e repassando as nossas crianças. Então é essencial que a gente passe a perceber a inadequação desses comportamentos e vá mostrando para nossas crianças que não devem agir dessa forma, que não devem tolerar esse tipo de violência, que devem mudar a forma de lidar com essa situação da questão da mulher.
Para você que está ligando o seu rádio agora aqui em AM630, eu converso com o juiz Ariel Nicolai César Dias, magistrado que atua no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na comarca de Foz do Iguaçu. Falando ainda, magistrado, com relação à Lei Maria da Penha, casais lésbicos e transexuais são amparados, defendidos pela Lei Maria da Penha?
Essa, Patrícia, é uma questão complexa, ainda uma questão que ainda suscita debates, né? Depende muito da situação concreta, mas hoje a jurisprudência dos tribunais já avançou bastante e a gente pode colocar, sim, que em determinadas situações este tipo de relacionamentos são, sim, abrangidos pela Lei Maria da Penha, né? Vale lembrar que o agressor, né? A Lei Maria da Penha prevê lá que o agressor pode ser tanto homem ou mulher, então não tem quem pratica o ato de violência, né, de gênero, pode ser homem ou pode ser a mulher, né?
Sim.
Então, essa é a questão. A vítima, daí sim, só temos a incidência da Lei Maria da Penha quando a vítima for mulher. Isso é o que a Lei Maria da Penha traz, né? Então, porque ela é uma lei que visa proteger a mulher. Então, num relacionamento homossexual, né, entre duas mulheres, um relacionamento lésbico, eventualmente, se houver a prática de uma dessas parceiras de violência de gênero contra a outra, se ela praticar atos machistas contra essa outra mulher, né, que é muito comum a gente ver nesses relacionamentos lésbicos, até muitas vezes uma repetição do comportamento machista que os homens praticam, então, uma situação de dominação. Ah, tu é minha, não vai ser mais de ninguém, se tu não se relacionar comigo, eu vou te matar. Esse tipo de violência, em razão da questão de gênero, pode, sim, buscar outra autoridade, denunciar na delegacia, pedir auxílio, que esses casos são, sim, atendidos, mas depende muito da situação concreta, né? E a questão das mulheres trans, né, também tem ainda um debate jurisprudencial sobre o tema, mas, como eu disse, a gente avançou muito e hoje a maioria das decisões já estão entendendo que essas mulheres estão, sim, protegidas pela Lei Maria da Penha, porque a mulher trans é uma mulher, né?
Sim.
Ela tem a identidade de gênero feminina, ela eventualmente pode ter nascido com o sexo masculino, mas ela se identifica, ela se compreende como mulher, e ela pode, sim, buscar ajuda, ela pode ser protegida pela Maria da Penha, inclusive sem necessidade de que tenha alterado o nome social dela, sem que tenha realizado a cirurgia de transgenitalização, de mudança de sexo, né? Pelo simples fato dessas pessoas, né, desse segmento social, se identificar como mulher, pode, sim, ter proteção da Lei Maria da Penha. Isso, como eu disse, ainda é uma questão caso a caso, tem que ser avaliado pelo juiz, estudado, mas não é por essas mulheres, né, estarem num relacionamento lésbico, por ser uma mulher trans, que ela está desprotegida, ela pode, sim, procurar as autoridades, denunciar o caso, que a situação dela vai ser avaliada por um juiz para ver os encaminhamentos que serão dados para protegê-la nessa situação de violência.
Doutor Ariel, a denúncia faz a diferença e pode salvar vidas, não é mesmo?
Com certeza, é essencial a denúncia, que as mulheres procurem as autoridades. Caso a mulher eventualmente não esteja fazendo, terceiros podem fazer essas denúncias, amigos, conhecidos, parentes, podem levar os fatos ao conhecimento das autoridades, que daí as autoridades tomarão as providências necessárias para proteger essa mulher e ajudar ela a sair desse ciclo de violência, que é algo muito difícil, né?
Sim.
As mulheres que estão nessa situação, elas estão numa situação de fragilidade, então é essencial o apoio de todos, porque o Estado, né, tem um papel nisso, né, as autoridades estatais têm um papel nisso, mas é essencial também o papel da comunidade, o papel da família, o papel do círculo familiar para ajudar essas mulheres a saírem dessa situação de violência.
E, por exemplo, até um vizinho que ouve um grito de socorro pode chamar, por exemplo, a polícia e a polícia é obrigada a investigar o caso naquele momento?
Com certeza. Se a mulher estiver numa situação de risco, numa situação de flagrante, numa situação que está acontecendo ameaça, qualquer um pode chamar e a autoridade policial vai até o local vai tomar as medidas, as providências cabíveis, né? Então, a polícia tem essa obrigação de atender esses casos. Tem algumas situações, né, alguns casos que a lei prevê que a continuidade da persecução penal, da investigação criminal, depende da vítima solicitar isso, né? Mas o fato de ter essa exigência, em alguns casos, não são todos, a maioria independe da vontade da vítima, né? Mas isso não significa que a autoridade policial não deva ser chamada, não deva ser, naquela situação de violência, feito contato, levado a situação para que a polícia venha, aja, ela tem a obrigação de vir ver o que está acontecendo e dar os encaminhamentos, ainda que eventualmente seja uma situação que depende da vontade da mulher e depois a mulher não queira da continuidade, né? Por exemplo, crime de ameaça, um tipo de crime que depende da representação da mulher, né? Mas aí um vizinho está escutando lá uma briga, uma discussão, bate-boca, xingamentos, e o agressor falando que vai matar a vítima, ameaçando, o vizinho tem sim, né, deve chamar a polícia, deve chamar as autoridades têm a obrigação de ir até o local e dar o atendimento, tirar a mulher daquela situação de violência, ver o que está acontecendo. E depois, quando for lá para a delegacia, vai ser dado os procedimentos, e eventualmente a vítima disser que não tem interesse em representar na persecução criminal, isso não afasta a obrigação da polícia de atender aquele caso, né?
Exato.
De atender aquela situação que está acontecendo. E vale lembrar também, isso é uma questão que ainda tem algum debate jurisprudencial, mas está prevalecendo já, esse é o nosso entendimento, de que as medidas protetivas, inclusive, elas têm autonomia, elas não dependem do procedimento da investigação criminal.
Sim, sim.
Quando a gente tem uma situação de violência, né, a vítima procura a delegacia de polícia, e isso pode dar margem a dois procedimentos diferentes. Um é a própria investigação criminal, a persecução criminal, que depois vai eventualmente virar uma denúncia para ter uma condenação criminal. Mas um outro procedimento é o pedido de medidas protetivas, né, que tem natureza, na nossa visão civil, e independe do encaminhamento criminal do caso. Então, muitas vezes a vítima pode não ter interesse na investigação criminal, mas tem interesse em medidas protetivas, ou eventualmente pode ser arquivado o procedimento criminal e ainda assim, né, dependendo da situação, ela ter direito a essa proteção, porque é isso que a gente, né, precisa. A gente precisa proteger essas vítimas, a gente precisa ampará-las para ajudá-las a sair dessa situação de violência.
Magistrado, para fecharmos a nossa entrevista de hoje, quais são os resultados esperados com esta Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa na sua comarca de Foz do Iguaçu?
O que a gente espera aqui ao longo dessa semana é agilizar o julgamento, né, dos casos, fazer uma série de audiências, praticar o maior número de atos judiciais possíveis e, principalmente, alertar, né, divulgar o trabalho que está sendo feito, levar o conhecimento da sociedade de Foz do Iguaçu, levar o conhecimento da população, todo o trabalho que está sendo feito, e alertar todos para a importância de se combater esse problema, mostrar o trabalho que a gente está fazendo dentro do Poder Judiciário por essa temática. Aqui em Foz do Iguaçu nós temos uma série de programas, tem o programa BASC, que é de tratamento dos agressores, a gente tem dentro do fórum o Espaço da Mulher, que é um local onde as mulheres são atendidas em separado para que elas fiquem mais à vontade, se sintam mais seguras. Então, tem toda uma estrutura, todo um trabalho que é feito aqui em Foz do Iguaçu para a proteção dessas mulheres, e a gente pretende, ao longo dessa semana, divulgar todo esse trabalho, levar o conhecimento, e essa entrevista aqui, inclusive, faz parte, né, dessa semana, porque a gente, é uma das formas de divulgar o que está sendo feito, é isso, é através dos meios de comunicação, da imprensa, levar a todos e todas, os nossos ouvintes, informação sobre esse problema tão grave que é a violência de gênero contra a mulher.
Muito bem. E eu quero agradecer a sua entrevista, magistrado Ariel Nicolai César Dias. Muito obrigada.
Eu que agradeço a atenção, o interesse, e a gente está à disposição para colaborar sempre que for necessário.
Tá certo. Muito obrigada e até.
Até.
E eu agradeço também a sua sintonia, ouvinte aqui da M630. Sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Voltamos amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.